Sobre a proteção de Deus Nossa Senhora de Piedade, damos início na quinta sessão ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias Moraes, presente. Geraldo Amancio Silveira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes. Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takacho Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido a senhora vereadora Marli Aparecida Godinho para ler uma passagem da Bíblia.
Salmo, capítulo 1. Feliz do homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma assento na reunião dos enganadores. Ante a lei do Senhor, põe o seu enlevo e sobre ela medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das correntes, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha. Tudo quanto faz, redunda em bem. Não assim os ímpios de modo algum. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não se poderão sentar no dia do juízo. E os pecadores na Assembleia dos Justos. É que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à perdição.
Coloco em votação a ata da quarta sessão ordinária de 2017. Aquele que tiver for contra, que se levante. Aquele que tiver a favor, permaneça sentado. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida. Deixa eu passar para cá, para não ser que eu estou assinando aqui, para não atrapalhar.
Ofício 46-2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, resposta ao requerimento 036-2017, do vereador Daniel Dias Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela, valendo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência e assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta casa, esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 47-2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. É resposta ao requerimento 037-2017 do vereador Daniel Dias Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 48-2017, em resposta ao requerimento 040-2017 do vereador Jorge Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação, de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 49-2017, em resposta ao requerimento 044-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, requerimento de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 050-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 045-2017 do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 51-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 046-2017 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 52-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 043-2017 do vereador Jorge Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 53-2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 047-2017, do vereador Jorge de Soia Biscaja Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 054-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 041 do vereador Jorge Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 55-2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 038-2017 do vereador Jorge Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada prece e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 56-2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 042-2017, do vereador Jorge Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, Em atenção ao requerimento, em epígrafe encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação, derivado a preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 57/2017, a Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 024/2017 do vereador Mauro Vieira Machado. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 58/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade. Em resposta ao requerimento 011/2017 do vereador Jorge Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Faremos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 59/2017, da Prefeitura Municipal de Piedade, em resposta ao requerimento 039/2017 do vereador Jorge Biscaia Júnior. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevada preço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Partido Social da Democracia Brasileira, Piedade, 13 de março de 2017. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Vereadores de Piedade de São Paulo, Nelson Prestes de Oliveira. Venho através desse documento comunicar a Vossa Excelência a esta respeitada Casa de Leis que, em reunião da nossa diretoria executiva, ficou acertado por todos os membros que o nobre vereador, eleito por nosso partido, senhor Wagner Takeshi Yoshizaku, será nosso líder de partido perante esta Casa, no período legislativo em exercício, e assim cabendo a ele os deveres de nos representar, com sabedoria e dedicação perante essa Igreja, o plenário e população. Obrigado. Sem mais nada, declaro as informações acima de verdadeiro. Norto Yoshio Nakayama, presidente do Itor de Piedade. Emerson José Pinto, secretário. Câmara Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo. Ofício 047/2017. Sorocaba, 6 de março de 2017. Ao excelentíssimo presidente e nobre vereador. Fiquei muito feliz em saber da acolhida da Vossa Excelência nos dará na visita que estamos programando para esta conceituada Casa de Leis com a região metropolitana de Sorocaba. Precisamos estreitar nosso relacionamento, irmanados em trabalho pela nossa região, ganharemos mais força, teremos resultados satisfatórios nas políticas públicas regionais e em nossas reivindicações junto aos poderes estadual e federal. Precisamos mostrar que juntos temos uma importância relevante no PIB nacional, na economia estadual e em números de habitantes que merecem respeito e atenção dos governantes. Após a minha visita à sua cidade, estamos programando um encontro regional na Câmara de Sorocaba, onde eu terei a honra de recebê-lo, bem como os componentes da vereança de sua cidade, para discutirmos políticas regionais de enfrentamento e combate às drogas, além de estreitarmos os laços com outras câmaras da região. Atenciosamente, Rodrigo Maganhato, presidente. Maganhato.
Os ofícios encontrarão-se na Secretaria à disposição dos vereadores. Leitura dos requerimentos.
Isso aqui. Requerimento 052-2017. Solicita informações sobre a revitalização e manutenção da Praça Cônego Jorge Mussisani, bairro Parque da Torre. Senhor Presidente, considerando a preocupação dos moradores das proximidades da Praça Cônego Jorge Mussisani, no Parque da Torre, quanto ao descuido, utilização indevida e falta de segurança naquele local e arredores. Considerando que trata-se de bairro populoso com grande circulação de pessoas, por sediar creche para escola, escola municipal de ensino infantil, escola estadual de ensino médio, além de vários estabelecimentos comerciais. Considerando que nessa praça existe uma creche e também uma pista de skate, o que atrai crianças, jovens e demais praticantes do referido esporte. Considerando que há muito tempo não há acompanhamento devido e uma manutenção periódica e completa nesse local. Considerando que há uma quadra nesse local que praticamente está deteriorada, sem condições de utilização. Considerando que o referido local, por não ter manutenção adequada, limpeza periódica, iluminação necessária, estrutura devida, está sendo utilizado para fins diversos ao verdadeiro objetivo de uma praça pública, que deveria estar preparada para receber famílias, crianças, praticantes de esporte variados e, com isso, automaticamente, ajudar na segurança de todo o local e também nas suas proximidades. Considerando, enfim, que em matéria já publicada em jornal de circulação municipal, referente ao assunto, a Prefeitura Municipal informou que já existia projeto pronto para a revitalização da praça, incluindo iluminação adequada, instalação de bancos e de banheiro. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal solicitando as seguintes informações. 1. Realmente existem projetos técnicos para a revitalização da Praça Cônego Jorge Mussisani, no bairro Parque da Torre? 2. Se sim, com a previsão para a execução da referida revitalização, é possível o encaminhamento de cópia do projeto técnico? Caso negativo, por quais motivos? Caso não existam estudos e projetos prontos para a revitalização, essa administração pretende dar uma atenção especial para essa praça, que leva o nome de uma pessoa que foi tão importante para a nossa cidade? Qual é a proposta de melhoria para esse local público? Qual o prazo previsto para início dos estudos e sua efetivação? Plenário Roberto Rolim da Silva, vereadora Maria Aparecida Godinho.
Vai discutir. Em discussão o requerimento.
Não.
Não vai. Não havendo quem queira discutir o requerimento, coloque em votação o requerimento. Aquele que tiver, aquele que for favorável, que permaneça. Aquele...
Deixa eu assinar aqui também. Vou assinar também.
Presidente, mesa diretora, nobres vereadores, vereadoras, população presente, imprensa, boa noite. Eu só queria comunicar sobre esse requerimento sobre a praça, que eu já protocolei tanto um requerimento como uma indicação para estar vendo sobre isso. Então, queria que, às vezes, quando for protocolar, tanto nós dar uma olhada antes, tantas pessoas que fazem esse papel para nós, verificar se já foi feito, porque às vezes nosso companheiro, um vereador, pode estar fazendo uma outra indicação ou um outro requerimento para não ser ter duplicidade, né? Então já foi feito esse requerimento já.
Senhor vereador, precisa ver se você foi requerimento ou indicação. Quando o senhor fez requerimento ou indicação? Bom, continue a discussão o requerimento. Coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, continue sentado, aquele que for contra, se levante. O requerimento é aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 53/2017. Solicita informações sobre o contrato firmado com o Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Recursos Hídricos, Senhor Presidente, considerando o convênio de cooperação celebrado com o Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e o município de Piedade, com delegação ao Estado das competências municipais, regulação, autorização e sua execução pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, por intermédio de controle de programa. Considerando que as várias cláusulas do convênio, primeiro, do objeto delegação ao Estado das competências de serviços públicos, inclusive a tarifária, fiscalização dos serviços públicos municipais, de abastecimento de água, esgotamento sanitário. Segundo, autorização da execução de tais serviços pela Sabesp por intermédio de contrato de programa. Considerando que a cláusula segunda diz da regulação e fiscalização, dizendo no item 1.13, acompanhar os planos de expansão. Considerando que a cláusula terceira diz no item 1 que a execução dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário será realizado pela Sabesp nos termos de contrato de programa a ser firmado por ela com o município, dizendo que a Sabesp implementará as metas anuais fixadas no contrato de programa e no respectivo anexo de metas de atendimento e qualidade dos serviços, com vistas à progressiva expansão dos serviços, melhoria de sua qualidade, ao desenvolvimento da salubridade ambiental do município. Considerando que a cláusula quarta diz das obrigações do Estado, que por meio da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos obriga-se a estabelecer metas, definir a política de saneamento com metas específicas para o município constante do contrato a ser firmado com a Sabesp e também promover, com a participação do município, ações relacionadas à proteção do meio ambiente, de saúde pública e consumidor. Considerando que a cláusula quinta diz que são obrigações do município celebrar contrato de obrigações de programa com a Sabesp, objetivando a prestação dos serviços locais, fornecimento de água, esgotamento sanitário e ainda mediante entendimento específico com a Sabesp e a Arcesp, investimentos visando antecipação de metas e atendimento de demandas não previstas no contrato de programa. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Há contrato de programa firmado com a Sabesp e a Prefeitura, conforme diz o convênio assinado junto à Secretaria de Saneamento, Recursos Hídricos e o Governo do Estado de São Paulo, para expansão da rede de esgoto em nosso município e nos bairros da periferia? 2. Há contrato firmado para poços artesianos nos bairros Miguel Russo, Sarapuí dos Antunes e Correias? 3. Em não havendo, o que aguarda para o cumprimento das cláusulas do convênio, que remete sempre aos contratos de programa? 4. Há prazos para revisão do convênio? Qual o prazo? Justificativa. O que se espera do Poder Municipal é que se busque melhorias para os munícipes, principalmente no abastecimento de água, esgotamento sanitário, assinado o contrato para execução de obras pela Sabesp, tendo em vista que o convênio assinado junto ao Governo do Estado é por 30 anos e a população carece de urgência e não ficar esperando obras para daqui 20, 25, 30 anos para ser executado. É questão de saúde pública de urgência aos bairros da periferia. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, vereador Daniel Dias de Moraes.
Sobre o requerimento de 52 de 2017 da senhora Marli, vai para a secretaria para tomar a questão do Alex, né? Então nós vamos mandar para a secretaria para tomar as providências. Em discussão o requerimento.
Eu vou discutir assim.
igreja. Vai ler no som para mim, para que você puxa para trás. Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor secretário administrativo, senhores vereadores, senhoras vereadores. O que me traz aqui a respeito desse requerimento foi que, lendo e relendo várias vezes o contrato encaminhado pela Sabesp, pela Prefeitura, não é um contrato com a Sabesp que foi assinado. Foi um contrato celebrado, um convênio de cooperação com o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e o município de Piedade, visando uma gestão associada do serviço de saneamento básico com delegação do Estado de São Paulo das competências municipais. O município passou tudo para o Estado. O município simplesmente deu para o Estado. Governador que vai resolver se ele quer implantar esgoto na Vila Moraes, bairro do Periferia, Cotianos. Se o Estado falar que não, nós vamos ficar 30 anos esperando que esse contrato, seja um outro governo, passa para ser feito o esgotamento, para ser levar na água. E a gente fica, às vezes, aqui, cobrando da Sabesp. Saneamento básico com delegação ao Estado. Veja bem, delegado ao Estado. O município não tem nada, está de mãos atadas. Foi passado para o Estado. Das competências municipais de regulação, inclusive tarifária, fiscalização dos serviços, autorização de saneamento básico de São Paulo, Sabesp, por intermédio do contrato de programa. Remetem todas as suas cláusulas, da cláusula primeira até a cláusula oitava, vai dizendo que é contrato de programa a ser firmado com o governo do Estado através da Secretaria de Saneamento Básico e Recursos Hídricos, que ensinou o senhor governador Geraldo Alckmin, Edson Giribone, pela Secretaria de Saneamento Básico, a prefeita Maria Vicentina Pereira. Então, veja bem, foi delegado no Estatuto da Diretoria Sabesp, ela também assinou, celebrar um convênio de cooperação. Nesse convênio de cooperação, a prefeitura, por exemplo, ela quer implantar uma estação de tratamento de esgoto, ela vai ter que desapropriar uma área e ceder ao Estado. Ele vem e faz se ele quiser. O Estado vem e faz se ele quiser. Se ela não tem dinheiro para fazer saneamento básico, só que ele vai falando aqui, autorização da execução do serviço para saber por intermédio de contrato de programa. A prefeitura não tem nenhum contrato de programa. Estou pedindo isso aí para saber se tem. Pelo que me consta, a prefeitura não tem nenhum contrato de programa para ser levado água a determinado bairro, água, esgoto, saneamento básico para determinada área. Então, gente, nós estamos de mãos amarradas. Nós ficamos cobrando a Sabesp, sempre cobrando a Sabesp, só que a Sabesp também, ela depende da Secretaria de Recursos Hídricos para que seja feita alguma obra. Zelando, veja bem, zelando pela sua observância aqui, Arcep, zelando pela observância constante da melhoria da qualidade, produtividade, eficiência, bem como preservação, conservação, recuperação do ambiente, garantir reclamações do usuário, acompanhar os planos de expansão. Essa é a regulamentação que a Arcep, que é a Agência Reguladora de Saneamento Básico de São Paulo, faz. Ela tem um órgão de fiscalização. Auditar e cientificar os investimentos realizados pela Sabesp. Acompanhar a reversão quando for o caso. Isto a Prefeitura pode fazer. Mas veja bem, o que diz na cláusula 8ª, o presente convênio pode ser denunciado por qualquer dos partícipes mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de um ano. A população de determinado bairro está sofrendo por falta de água, por falta de esgotamento sanitário. A Prefeitura tem que denunciar o contrato no Fórum em São Paulo, um ano antes, para depois falar, nós não queremos mais, um ano antes. Então, veja bem como está amarrado. Da execução dos serviços públicos municipais, de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a execução, nos termos de contrato de programa, a Sabesp implementará metas anuais fixadas no contrato de programa. Sempre contrato, tem que ter um contrato separado, senão a Prefeitura não pode fazer nada. Promover com participação do município a proteção ao meio ambiente, saúde pública e consumidor. Celebrar obrigações do município. celebrar contrato com a Sabesp, objetivando a prestação do serviço de fornecimento através do contrato de programa. E eu pergunto, será que o Paruru, o bairro da Ressaca, assinaram o seu convênio? E nós estamos mandando água, a Sabesp mandando água para o Paruru e o bairro da Ressaca em Ibiúna. Ibiúna não assinou esse convênio aqui, Piedade assinou. E nós estamos mandando a nossa água tratada para lá. Eu fui investigar isso aí hoje para poder falar, senão não tinha fundamento para falar. Mas eu li e reli essa obrigação do Estado, o município está de mãos amarradas, gente. E nós ficamos cobrando da Sabesp. Nós temos que cobrar, sim, através deste contrato, a não ser que tenha algum outro contrato firmado com a prefeitura, que eu estou pedindo. Posso até estar antecipando uma coisa que tenha da prefeitura, que não veio completo, mas vou pedir para a gente continuar discutindo isso aqui e depois, eu acho que fazer um cobrar do senhor prefeito municipal, sei que ele é bem intencionado em querer saber também essas coisas a mais, porque aqui tem que ter um contrato de programa com a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, para que a Sabesp possa fazer alguma coisa aqui em Pedra. Senão não faz nada. Garanto para você, meu requerimento, ela é 15, 20, 25, 50, 30 anos. Daqui 30 anos, vem colocar rede de esgoto em cima do bairro, porque está terminando o contrato, eles querem renovar o contrato, então eles vêm e fazem alguma coisa. Realizar mediante, vejam vocês, na cláusula quinta, são obrigações do município, realizar mediante entendimento específico com a Sabesp, Arcesp, investimento visando antecipação de metas. Isso pode ser feito, antecipação de metas, mas o município tem que ir de encontro. O município tem que ir de encontro, a Sabesp vai agir se tiver lá, se não tiver, não age. Das obrigações comuns, cumprir e fazer cumprir a disposição do presente convênio, convênio de cooperação. Eu não quero cooperar com ninguém. Assinou-se porque vocês quiseram assinar. Eu não quero cooperar com Piedade, meu investimento vai ser para Tapiraí, para Pilar do Sul, Salto Pirapora, onde tem Sabesp que está me dando lucro. Vocês entenderam como é que foi assinado esse contrato? Cláusula da vigência. O presente convênio de cooperação vigorará por 30 anos, vinculando o contrato de programa a ser celebrado a Sabesp e o município. 30 anos de vigência desse contrato. Então, gente, o presente convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de um ano. Ele será reincindido por infração legal ou descumprimento de qualquer de suas cláusulas, assegurando o cumprimento do obrigado previsto no contrato de programa. Então, veja bem, está a assinatura aqui do governador, do secretário de Orçamento e Recursos Hídricos, da prefeita Maria Vicentina, da diretora-presidente da Sabesp e do diretor de sistemas regionais. Só que nós estamos, continuo dizendo, de mãos amarradas por esse convênio. É um convênio, não é contrato, não. É um convênio. O contrato, alguém tem obrigação. Nesse convênio, não tem obrigação. É o convênio médio que você tem. Se você exigir o médico, ele vai te atender. Se você não existe, continua pagando o seu convênio com o médico e o hospital e você não é atendido. Você não usou ele. E nós temos muitos bairros de Piedade a ser feito esgotamento sanitário, levar água. Gente, é a nossa função ir atrás disso daqui, gente. Vamos esperar a resposta que deve vir da Prefeitura Municipal sobre esse meu pedido e livrar. Que veja bem, como eu disse assim, a água, o Paruru e Ressaca, a Bahia Ibiúna. Nós, Piedade, não assinou o contrato. E a Sabesp não assinou, a Secretaria não assinou o Ibiúna. E nós estamos mandando água pela água nossa. É só, senhor presidente.
Continua a discussão. O requerimento.
Senhor presidente, nobres secretários, nobre secretário, nobres pares, população presente, imprensa. Vossa Excelência, doutor Daniel, levantou uma questão muito polêmica e, pelo que o senhor está falando para a gente, realmente a administração pública entregou todos os direitos que a gente teria para o Estado. E a gente sabe que o Estado já é deficitário no nosso município. A gente sabe que o Estado já é deficitário no nosso município. E como que vai ficar essa questão, gente? Realmente é muito, muito, muito preocupante. Como o senhor disse, existem muitos bairros do município que têm a necessidade do saneamento básico, poços artesianos. Tem bairro do nosso município que a prefeitura leva água no caminhão-pipa até o bairro. E seria obrigação do Sabesp estar vendo essa questão. Realmente isso aí para mim foi uma surpresa. Eu não cheguei a ver esse contrato da Sabesp, eu gostaria de ter uma cópia desse contrato, se for possível, para mim poder estar analisando. Com relação à fiscalização, quando o senhor disse que ficou a encargo da Arcesp, realmente ficou em cargo da Arcesp, porque antes existia o CISAB, que é o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Bacia do Médio Tietê, que foi extinto. Até foi na segunda sessão dessa Câmara, a gente aprovou por unânime naquela... Unânime não. 12 votos a 1, aquela questão. Como eu sempre falei, não seria o meu voto que ia fazer a diferença para que continuasse aquele... o CISAB. Por quê? Ele já tinha sido extinto pelos consorciados. Então, foi por uma falta de esclarecimento desses consorciados, que não conseguiu ver realmente a importância dessa comissão, que foi extinto, que a gente perdeu. E como o senhor vem agora falar também da Arcesp, a Arcesp também é do governo do Estado. Ele mesmo fiscaliza esse? Então, fica difícil. O município não tem poder nenhum, porque o próprio Estado vai fiscalizar ele. Não mudou em nada essa ajuda para a gente. E a gente tem que rever esse contrato. Contrato não, como o senhor mesmo disse, não é contrato. É uma concessão. É um convênio. É um convênio entre o Estado. Parabenizo o senhor por ter levantado essa questão, que é muito preocupante realmente no nosso município. A gente tem que ver para poder cobrar... cobrar realmente onde for o lugar justo de ser cobrado. Obrigado pela atenção, gente.
Continue a discussão.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres vereadores, população e imprensa. Eu queria aqui parabenizar o doutor Daniel, o nosso vereador, ter realmente colocado essa questão. Porque há muito tempo a gente vem buscando informação da Sabesp, inclusive o nosso bairro dos Ortizes tem uma área que até hoje nós não temos água lá encanada, inclusive o carro, pipa, vai até essas pessoas. Nós não temos também saneamento básico, Então, eu gostaria que passassem para mim aí o requerimento, que eu não peguei aí, E eu queria, assim, dizer que me surpreendeu também, porque foi uma luta, eu acho que todo mundo recorda, quando realmente foi colocado a questão da votação para que a Sabesp continuasse aqui no nosso município. E na gestão passada, então, foi assinada esse convênio. E para mim, quando eu também já mandei um requerimento para a Sabesp, na verdade, eu mandei dois requerimentos, pedindo uma informação de todo o nosso município, qual o projeto que eles têm para trabalhar nesses 4 anos, como eu pedi no próprio bairro dos Ortizes. Porque, pelo que eu sabia, na gestão até do Jeremias, tinha algo a ser feito no nosso bairro lá dos Ortizes. E aí foi assinado esse convênio, então. Agora fica aqui a minha pergunta, quando disse o Daniel. Ficamos de mão atadas? Mas quando a gente manda o requerimento, o que, que cabe, no caso agora para nós? Que o nosso prefeito possa nos ajudar a ver tudo isso. Porque é ele, de fato, Aqui nós somos como vereadores, aonde vemos, aonde nós procuramos ver a necessidade do município. Mas o executivo ele tem que fazer algo. Então fica aqui também o meu pedido a todos nós, vereadores, que nós lute por isso, porque nós dependemos da água, e água é saúde, água é vida. Então, se passou para o Estado, a gente sabe, mas tem que ter a nossa participação como município, cobrando do Estado que se faça, né, isso em todas as comunidades que necessitam de saneamento e água. Muito obrigado a todos.
Continue a discussão.
Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente, vice-presidente, população de Piedade, imprensa. É uma questão muito importante, mas queria lembrá-los que essa gestão foi da gestão passada, né, quando era da prefeita Maria Vicentina. Acredito que estamos começando do zero. E, com certeza, o nosso prefeito Tadeu tomará as medidas necessárias em benefício do povo piedadense. Obrigado.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que estiver de acordo, que permaneça sentado, aquele que não tiver, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Posso, inclusive aqueles que o vereador quiser assinar, das ordens do requerimento. Requerimento 54/2017. Solicita informações sobre o início da obra de recuperação da estrada vicinal Messias Godinho Sobrinho, que liga o bairro das Oliveiras ao bairro das Furnas. Senhor presidente, considerando que o asfalto da referida estrada encontra-se em péssimo estado de conservação, repleto de buracos e com asfalto totalmente deteriorado em alguns trechos, o que coloca em risco os motoristas. Considerando que trata-se de reivindicação antiga dos moradores dos bairros, considerando que trata-se de uma estrada bastante movimentada e que recebe um tráfego intenso de veículos, ônibus, vans escolares e caminhões que escoam o produto agrícola da região, requer obedecidas formalidades regimentais, ouvido egrégio, plenário, que seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que nos encaminhe as seguintes informações relacionadas à manutenção da referida estrada. Existe projeto de recapeamento dessa estrada vicinal? Caso afirmativo, favor encaminhar cópia a esse legislativo. Caso não, o que a prefeitura pretende fazer para recuperar o asfalto dessa estrada? Qual a data prevista para início das obras? Plenário, vereador Roberto Linda Silva, 8 de março de 2017. Vereador Adelson Vieira de Jesus, Maria Aparecida Godinho, Mauro Vieira Machado, Daniel Dias de Moraes, Jorge de Souza Biscaia.
Discussão ou requerimento? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aquele que estiver de acordo, que permaneça sentado, aquele que não tiver, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 55/2017, voto de pesar pelo falecimento do senhor Laércio de Jesus. Senhor presidente, requer obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Laércio de Jesus, conhecido como Leco, com 55 de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido dia 6 de março de 2017. Requer ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário. Roberto Rolim da Silva, 8 de março de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O requerimento será encaminhado à família Lutar.
Requerimento 56/2017. Solicita informações sobre o prédio onde funciona a Electro, antiga CESP, localizado entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Tenente Emétrio Machado. Senhor presidente, requeremos obedecidas formalidades regimentais e ouvido a igreja, o plenário, seja oficiado o senhor prefeito solicitando que nos responda algumas questões a respeito do prédio onde funciona a Electro. Antiga CESP localizada entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Tenente Demétrio. O referido imóvel pertence a qual esfera da administração pública, estadual ou municipal? Caso pertencer ainda ao governo estadual, este já disponibilizou para uso do município e poderá ser destinado a qualquer fim público? Caso já pertencer ao município, esse se encontra regularizado e apto para o destino e uso do serviço público? Existe algum projeto para o uso do referido imóvel? Se sim, para qual finalidade pública e em que condições esse trâmite se encontra-se para sua efetiva autorização? Justificativa. O presente requerimento tem como objetivo esclarecer dúvidas e condições atuais do referido imóvel, tendo em vista que o mesmo encontra-se fechado e abandonado e pode ser destinado ao uso do município, substituindo imóveis que hoje são alugados de terceiros, quais oneram custos passivos a serem evitados em nossa cidade. 2. Em contato direto com os munícipes, mães e pais trabalhadores que necessitam de vagas nas creches para seus filhos, solicitar urgentes medidas para suprir esta carência que, apesar dos esforços da Diretoria da Educação, ainda existe uma grande lista de espera, havendo a necessidade de novas unidades para atender a demanda, justificando, portanto, a utilização do referido imóvel para este fim, uma vez que o mesmo encontra-se em área central, favorecendo a localização aos munícipes. Trata-se de uma construção pronta e sólida, evitando novos custos de construções ao município, necessitando realizar uma vistoria para possíveis reformas e adaptações, para adequação e instalação de mais uma unidade de creche, que possibilite atender a população, a qual vai resultar na diminuição da demanda de vagas em nossa cidade. Plenário, vereador Roberto Alen da Silva, 20 de fevereiro de 2017, vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior, Benito Alves dos Santos.
Em discussão, o requerimento. Não haver quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado, e aquele que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 57/2017. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Iraci Aguilera. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Iraci Aguilera, com 58 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido no dia 8 de março de 2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Alen da Silva, 9 de março de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
Requerimento será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Acordou? Perdão. Os senhores dispensa a justificativa, perguntar aos senhores vereadores. Dispensa. Indicação 130/2017. Indica a realização do estudo para a construção de um parque do local que especifica. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para a construção de um parque na área não construída da obra da nova sede da Câmara Municipal. Plenário, vereador Roberto Alen da Silva, 8 de março de 2017. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação 131/2017. Indica manutenção das estradas principais de acesso ao bairro Ribeirão Bonito. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecer formalidades regimentais, que seja realizada manutenção, passar máquina e cascalhar as estradas principais de acesso ao bairro do Ribeirão Bonito, em frente à mini padaria Nossa Senhora Aparecida, sentido Piedade Tepeira, entrada à esquerda. Plenário Roberto Rolim da Silva, 8 de março de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado, Maria Aparecida Godinho, Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 132/2017. Indica manutenção da estrada do bairro Bento Ruivo. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e colocar pedras em estradas do bairro Bento Ruivo, em frente à Igreja Assembleia de Deus. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de março de 2017. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação 133/2017. Indica que seja agilizado o agendamento do casamento comunitário. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que entre em contato com a senhora Niraci Maria Munaro, oficial de registro civil de Piedade, no sentido de agilizar o agendamento do casamento comunitário em nosso município, conforme determina a Lei Municipal 4481, de 7 de dezembro de 2016. Plenário, vereador Roberto da Silva, 9 de março de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação 134. Solicita revisão salarial, mudança de nomenclatura e aumento do quadro dos servidores que atuam no cargo de monitor escolar, equiparando aos servidores dos municípios vizinhos da nossa região, considerando a equivalência das atividades, funções exercidas em toda a rede da educação. Senhor presidente, indicamos ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a igreja, o plenário, que seja realizado a urgente revisão salarial, mudança de nomenclatura e aumento do quadro dos servidores que atuam no cargo de monitor escolar, equiparando-os aos servidores dos municípios vizinhos da nossa região, considerando e comparando principalmente a equivalência das atividades e funções exercidas neste referido cargo, conforme justificamos abaixo. Existe uma grande desvalorização dos nossos servidores. Isso aqui acho que tem. Só vou ler a justificativa. Porque a revisão é muito, né?
Não, não.
Só posso ler a justificativa para completar. Destacando que vários munícipes e servidores do cargo em questão nos procuraram para que representemos suas reivindicações através do nosso mandato, conforme informações e levantamentos a seguir. Indicação 135/2017. Indica a construção de um abrigo de ônibus no bairro das Furnas. Senhor presidente. Deixou tudo o vereador. Anule o vereador.
Autor do requerimento.
Eu sou o autor do requerimento que eu falhei. Vereadores Jorge de Souza Biscaia Júnior e Benedito Alves dos Santos. É que é o final. É a indicação. Indicação 135/2017. Indica a construção de um abrigo de ônibus no bairro das Furnas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja determinado ao setor competente no sentido de construir um abrigo de ônibus no bairro das Furnas, 300 metros antes do Lar da Mônica e próximo à residência da família Domingos Dias de Oliveira, conforme foto anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2017, e vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 136/2017. Indico melhorias na escola municipal Gregório Rodrigues Machado, bairro do Piraporinha. Educação infantil também, né? Educação infantil. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizadas melhorias da reforma no telhado e construção da cobertura no local onde são desenvolvidas atividades de educação física da escola municipal infantil Gregório Rodrigues Machado, do bairro do Piraporinha. Fotos e anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2017, vereador Mauro Vieira Machado. Indicação 137/2017. Indica a instalação de lombada na rua Leonel Tenório, Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a instalação de uma lombada na rua Leonel Tenório, em frente ao bar do Toninho, Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de março de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Indicação 138/2017. Indica manutenção da tampa do bueiro na rua Laurindo Vila Cardoso, Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecendo formalidades regimentais, que seja realizado a manutenção da tampa do bueiro na rua Laurindo Vila Cardoso e Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 10 de março de 2017. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Cadê o... As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Leitura da moção repúdio.
Moção de repúdio 2004-2017. Repúdio a PEC 287-2016, que trata da reforma da Previdência. Moção de repúdio a PEC 287-2016. Senhor presidente, Mauro Vieira Machado, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem, apresente, vem no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de repúdio ao Congresso Nacional, solicitando a rejeição da proposta de emenda à Constituição 287-2016, pelos motivos os seguintes. O Governo Federal enviou ao Congresso Nacional, 5 de dezembro de 2016, a proposta de emenda à Constituição 287-2016, que trata da reforma da Previdência, entre outros, as principais propostas da PEC visam implantar. 1. Idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres aos 65 anos de idade, inclusive trabalhadores rurais, servidores públicos e professores, extinguindo, assim, a aposentadoria por tempo de contribuição. Tempo mínimo de 25 anos de contribuição para aposentadoria. Aumento do tempo para 49 anos de contribuição para aposentadoria integral. 4. Pagamento de pensão por morte no sistema de cotas no valor de 50% do benefício recebido pelo titular, com um adicional de 10% por dependente, limitado a 100% do valor do benefício com desvinculação do piso mínimo de um salário mínimo para o benefício. 5. Majoração da alíquota de contribuição previdenciária dos funcionários públicos de 11% para 14%. 6. Desvinculação dos benefícios assistenciais e de pensão por morte do piso do salário mínimo, que levará milhares de pessoas a receberem menos que o salário mínimo. Para justificar a reforma, o governo federal usa como base um suposto déficit da Previdência Social. No entanto, até o momento não foi apresentado de forma clara à população uma auditoria da dívida pública que comprove oficialmente o alegado déficit. Ademais, tem sido omitido da população é que as despesas com a Seguridade Social, que inclui assistência social, saúde e previdência social, têm diversidade da base de seu financiamento, ou seja, o seu caixa não é só formado pela contribuição dos trabalhadores, como muitos pensam, mas também pelas seguintes receitas: recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, contribuições sociais das empresas sobre a folha de salário, a receita e o faturamento PIS, COFINS e o lucro CSSL, contribuição social dos trabalhadores e dos demais segurados da Previdência Social, receita de concursos prognósticos e receita de impostos pela importação. Noutro giro, considerando a justificativa do governo federal, que a Seguridade Social é deficitária, como explicar os sistemas de exonerações fiscais com renúncias de arrecadação previdenciária, com a retirada de valores do caixa do sistema previdenciário? Fica sem explicação também um aumento de 20% para 30% do percentual que poderá ser retirado da desvinculação de receitas da União, DRU, onerando ainda mais os cofres da Previdência Social para gastos em outros setores do governo. Assim, a Câmara Municipal de Piedade, São Paulo, manifesta sua grande preocupação com a proposta da reforma apresentada, por entender haver necessidade de debates mais claros com toda a sociedade, devendo o governo demonstrar os cálculos atuariais que serviram de sustentação para as mudanças propostas e não a sua aprovação a toque de caixa, seu debate e a reflexão que o tema merece, Estamos também, o governo federal, a apontar suposto rumo da Previdência e a real necessidade das alterações trazidas pela PEC 287. Desta feita, a Câmara Municipal de Piedade repudia veemente a PEC 287, nos termos em que foi proposto por mitigar e extinguir direitos sociais consagrados na Carta Maior. Plenário, vereador Roberto Linda Silva, 13 de março de 2017, vereador Mauro Vieira Machado.
A moção será incluída na ordem do dia da próxima sessão para deliberação. Vereadores inscritos na tribuna livre. Jorge de Souza Biscaia, Júnior.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, população. A minha fala hoje aqui, nessa tribuna, é para dizer que alguns dos nossos amigos tiveram as mesmas respostas que eu. Estamos descontentes com algumas respostas vindas do nosso prefeito sobre requerimentos. O que acontece? A gente manda um requerimento pedindo para ser amparado sobre alguns questionamentos feitos a nós nas ruas e não temos as devidas respostas. Eu tenho um aqui em minhas mãos, de minha autoria, o requerimento número 11 de 2017. Eu vou pular aqui as formalidades, mas aonde solicito informação sobre as obras de asfaltamento da Avenida Jacobo Hess. Número 1. Quais e quantos são os contratos para execução dessa obra? Mandar cópia em anexo de todos os contratos. 2. Quais as empresas que têm contrato para execução dessa obra, seja vigente, cancelados ou já concluídos? 3. Quais são as metragens já executadas dessa obra e que empresa executou? 4. Quanto já foi pago por essa obra e quanto ainda restam a pagar? 5. Quais os procedimentos que estão sendo feitos para a recuperação do piso asfáltico de parte dessa obra já concluída e todo deteriorado? 6. Quem fez a fiscalização e a aprovação do trecho já concluído? Mandar em anexo documentos onde foi aprovado o trecho concluído. Aí eu tenho uma resposta do senhor prefeito, no dia 22 de fevereiro, pedindo adiação da resposta, por lei, mais 15 dias. E no dia 7 de março, eu tenho a mesma resposta, escrito em caneta, resposta e anexo disponíveis na secretaria. Quer dizer, que adiantou o meu requerimento, se eu vou ter que ir atrás lá na secretaria. Há pouco tempo atrás, eu fui pedir um documento na prefeitura e eles me pediram que fosse feito um requerimento para que fosse enviado esse documento, sendo que, como vereador, eu tenho acesso a todo o documento lá. E agora eu faço um requerimento pedindo um documento e vem escrita a caneta que está disponível na secretaria. Quer dizer, ou estão brincando com nós, ou estão achando que a gente é bobo. Entendeu? Porque, segundo a lei orgânica do município de Piedade, seção 2 das atribuições do prefeito, artigo 60, inciso 8, está escrito assim: encaminhar à Câmara, dentro de 15 dias, as informações e cópias de documentos pela mesma solicitada, salvo prorrogação, e seu pedido, e por igual período, em face de complexidade de matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes de dados espreitados. Quer dizer, é lei e não está sendo cumprido. É só, senhor presidente.
José Enésio Xavier Lemes, vereador.
Boa Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador, vereadora, imprensa, público presente. Primeiramente, eu quero usar essa tribuna aqui para agradecer. Agradecer a Deus por mais uma sessão. E também agradecer aos servidores da Guarda Municipal. Eles vêm desempenhando um grande trabalho em prol do nosso município. Só tenho palavra para agradecer todo o empenho da Guarda Municipal, todo o esforço para que as coisas venham acontecendo num trabalho assim forte, num trabalho mesmo de encontro com as necessidades dos nossos munícipes. Meus agradecimentos. E falar também, eu não posso esquecer da ex-administração da prefeita Maria Vicentina. Eu trabalhei 2 mandatos na diretoria da agricultura e sei desse município, quanto é grande esse município. E sei dos grandes avanços que o governo passado conquistou. Muitos avanços. Passando na Vila Moraes, eu ali, quantas ruas asfaltadas que foi conseguido no governo, no Bom Pastor. Lógico que não conseguiu tudo realizar, porque nós estamos num município grande, onde a demanda é bastante grande, mas o governo fez bastante coisa. A gente tem que ser justo e dizer que foi grande conquista. E falar também do atual da administração, eu sei do grande esforço do atual governo para que as coisas vá pegando os trilhos. Eu, nas minhas percorrendo o município, hoje fiquei o dia todo aí para a zona rural, eu sei que as estradas é uma grande demanda, todos nós sabemos. E as estradas estão precisando de melhoria mesmo, né? Que o município é grande, a nossa altitude também, no decorrer das grandes chuvas aí que aconteceu, graças a Deus que choveu bastante mesmo, para nós termos água no nosso reservatório, a bênção de Deus. Mas sabemos que, pela quantidade de estrada que nós temos, nós sabemos que isso demora um pouco mesmo a concretizar todos os trabalhos. Mas o governo está empenhado e está correndo atrás para desenvolver. Eu sei do grande esforço também do secretário, da diretoria, do próprio governo, também dos servidores, queria agradecer muito os servidores também da prefeitura, que quantas vezes a gente leva e vai falar sobre os clamores dos nossos munícipes, a gente muito bem recebido. Então, como eu falo, nós estamos num município grande, de muitas estradas, a demanda é grande, e sabemos que tem que melhorar, e tem mesmo. O nosso fluxo de veículo é muito grande. Por quê? Porque somos grandes produtores de hortifruti e granjeiro, e isso, as estradas é normal. Mas o governo está trabalhando, o governo está fazendo de tudo que aconteça para que as coisas vá pegando os trilhos certos, vá melhorando. Então, eu acredito que agora, com o tempo, né, com a nova estação que está chegando, eu acho que tudo isso daí, com mais vinda de mais máquina também, as coisas vai pegando o trilho certo. E nossos munícipes, nossos queridos agricultores que merecem estrada boa e merecem tudo de bom, vão conseguir. Nós vamos conseguir junto. Também queria agradecer o grande esforço dos nobres vereadores aqui, que todos empenhados, junto, essa casa aqui está todos empenhados para melhoria, cada um fazendo a sua parte, isso é muito bonito. Então, eu só tenho motivo para agradecer a todos. Muito obrigado.
Vereador Edélcio Vieira de Jesus.
Excelentíssimo presidente, minha diretora, nobres colegas vereadores, população e a imprensa. Eu venho aqui a essa tribuna ao requerimento que foi enviado pela prefeitura quanto à questão das condições da frota da patrulha rural, a qual, em visita que eu fiz, somente 2 tratores estavam em condição de serviço. E o meu questionamento que foi enviado à prefeitura foi quanto que a prefeitura vai arrumar essas máquinas, E a resposta foi dada dessa forma. A frota municipal foi encontrada nessas condições e o diagnóstico para a solução está sendo feito. Então, irmãos, nós, como vereadores, a nossa função é de fiscalizar todo o ato do Executivo. E nós não estamos aqui, pelo menos eu não estou aqui, para fazer média com o governo A, governo B. Eu estou aqui para defender o interesse da população, de modo especial de agricultura, a qual eu pertenço. Então, nobre vereador José Anésio, a agricultura não andou tão bem na gestão passada. Está aqui o ofício do atual governo. Não estou defendendo o governo, mas estou defendendo uma verdade. Como vereadores, nós não podemos ser injustos também. E se trata de uma realidade. A frota foi encontrada mesmo sucateada. Então, nós não devemos olhar para trás, é olhar para frente, ver o erro que foi feito e tomar os devidos procedimentos para que nós não caiamos no mesmo erro. Eu queria só fazer um pequeno comentário sobre a patrulha agrícola. Eu, como todos sabem, eu sou do meio rural e eu tenho um conhecimento sobre o maquinário agrícola. Então, foi muito mal planejado toda aquela frota de tratores agrícolas. Porque naquela frota de trator agrícola existe marcas A, B, C e D. Não quero aqui fazer propaganda de nenhuma marca de trator. Então, qualquer empresário rural, ele sabe que se ele colocar uma só marca de trator para fazer o serviço na sua propriedade, ele tem mais facilidade para fazer a sua manutenção. Porque hoje, os tratores de hoje precisam de um técnico especializado para fazer a sua manutenção. Então, se a prefeitura se organizasse, tivesse uma só marca de trator, um só técnico faria essa manutenção rapidamente e rapidamente os tratores voltariam ao serviço. Então, é necessário um planejamento. Como estão fazendo um diagnóstico, vai aqui a minha sugestão para fazer um remodelamento da patrulha agrícola. Tendo uma só marca de trator, não favorecendo nenhuma marca, mas aquele que se adeque para fazer o serviço necessário no nosso município, porque o nosso município são terrenos acidentados, então tem que ser um trator específico e tem umas marcas boas que pode atender a necessidade da nossa cidade. E fica aqui, assim, essa minha sugestão, não a minha crítica, mas uma visão mais profunda dos problemas do nosso município, para que nós não sejamos injustos com aqueles que antecederam e aqueles que estão governando. Muito obrigado a todos.
Vereador Wagner Takeshi.
Aproveitando que o nosso amigo Zé Anésio falou, o município é muito grande, né? As indicações também são inúmeras. Acredito que já esteja batendo um recorde de indicações. Então, eu penso que não devemos criticar algo que ainda não foi feito. Acredito que nós devemos ter um pouco de paciência, que ainda estamos na quinta sessão. Obrigado.
Senhor vereador Daniel Dias Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente Aldo, senhores e senhoras vereadores, vereadora. Quando a gente trata de criticar, criticamos para a melhoria do nosso município, é que nós queremos. Não uma crítica de oposição, mas uma crítica para melhoria. Isso é a nossa função. Nós não podemos ficar omissos. E como nós, o apoio que nós tivemos de todo mundo comentando no caso do semáforo da rua Capitão Moraes. Então nós temos também que, nesse momento, até para minimizar o diretor do trânsito, que ele viu que ali foi influência da Câmara, foi influência do jornal Folha de Piedade, com os destaques que deu do trânsito engarrafado. Então, é isto que é a nossa função de vereadores, acordar o povo se acordou, tanto que ali não houve mais engarrafamento do trânsito. Essa é a nossa função. Então, quando se trata de elogiar, como fiz na semana passada, o belo editorial da Folha de Piedade, a reportagem que deu sobre o trânsito parado, e a nossa função aqui de falarmos, de discutir na semana passada, na segunda-feira, e a atitude da administração pública em desligar aquele semáforo para novos estudos, eu acho que foi razoável o nosso trabalho na Câmara Municipal. Quando se trata de não crítica de oposição por ser oposição, mas uma crítica construtiva que nós temos feito com os nobres vereadores aqui, nós estamos vendo. Uma crítica construtiva de melhoria na nossa cidade. É o que nós queremos. Nós queremos o melhor de Piedade. Nós não queremos Piedade andando para trás como caranguejo. Nós queremos Piedade, mesmo que seja passos lentos. Mas sempre um passo é um passo para frente. É isso que nós estamos querendo, que cada dia a Piedade melhore. Vamos ver melhorias? Nós sabemos que o futuro a Deus pertence, mas nós temos que contribuir com isto, nós temos que participar com isso, alertando a administração pública que determinados casos não estão ocorrendo de acordo, às vezes até com o planejado. Até com o planejado. Planeja-se alguma coisa, mas a execução sai às vezes diferente, como se foi o semáforo da Capitão Moraes, que foi desligado. O planejamento até podia ser viável, mas foi inútil, foi irrazoável. Então, tudo isto foi a nossa função, foi o nosso debate aqui na segunda-feira, foi o jornal falando, a população, ouvindo a população, o grito da população. Então, nós temos que, a nossa função é isso, alertar as comunidades para determinadas funções que ela também tem que participar. Apesar de nós termos ser a voz do povo, o vereador é a voz do povo, né? Mas o povo não participa, né, gente? Nós ficamos aqui amarrados, ficamos mudos. Então nós queremos a participação da sociedade também. E todos os grupos, sindicatos, conselhos de comunidade, igrejas, trazer ideias para que nós possamos debater, para que possamos fazer uma cidade melhor, um município onde todos vivam felizes. Este é o nosso desempenho como vereador. Era só, senhor presidente.
Vereador Nelson Prestes Oliveira. Senhor secretário, aliás, desculpe, eu pensei que eu que estava aí ainda. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, população presente, eu subo aqui só pra, porque eu fiquei só ouvindo mais ou menos o que os vereadores disseram. Eu sei que todo mundo aqui está com vontade de trabalhar e trabalhar muito. Isso não, ninguém pode negar. Só que a gente tem que ver que nós estamos no terceiro mês de mandato. Lógico que eu sei que cada um de vocês merece todo o respeito do mundo. Vocês, afinal de contas, são os edir representantes do município. Isso só vão sair daqui 4 anos. Esses 4 anos nós vamos ter que lutar e lutar firme pelos direitos da nossa população. Porque nós estamos aqui porque eles são pessoas que confiaram e confiaram muito em cada um de nós. Né? Cada um de nós tivemos nossos votos porque nós merecemos ter os nossos votos. Você sabe que no meio de 230 candidatos, saiu 13, 10%.
Então, você vê que nós somos os privilegiados nesse momento. E também temos que saber na nossa responsabilidade que agora, o que às vezes a gente passa despercebido é a vontade de você trabalhar. Mas a gente tem que pôr na cabeça que a prefeitura, não é só a prefeitura, o nosso país está passando com a maior dificuldade do mundo. Nosso país está passando uma crise que eu nunca vi igual. Estou com 60 anos. Eu lembro até da revolução que teve em 64. Eu tinha 10 anos de idade, eu lembro bem. Parece que não foi tão forte que nem essa que está acontecendo agora. Mas quero dizer para vocês também que a melhor coisa que pode estar acontecendo no nosso país é agora. E eu digo para vocês, porque eu vou explicar para vocês, pode ser até que vocês não concordem comigo, mas essa é a minha opinião. O que aconteceu? Nós estamos passando essa crise, mas é um momento bom, pelo menos aí está saindo todos os podres que estavam lá dentro. Você entendeu? Todos os ladrão que estavam lá dentro estão catando ele, pegando os porrabos, né? Vamos dizer assim, os ratinhos. Então, veja bem, nós agora a esperança nossa, o que que é? É para que venham novos governantes. Eles vão pensar duas vezes para fazer besteira. Isso, né, a tendência é de melhorar, porque potência e potencial tem o nosso país. Só falta administração, aqui nem Piedade. Por que que Piedade pode, vocês podem até falar, alguém pode até falar mais de Piedade. Mas Piedade é uma cidade gloriosa, uma cidade abençoada por Deus. Vereadores, trabalho decente, prefeito. Você vê falar alguma coisa mal do prefeito aí, que o prefeito roubou? Ninguém vê. Como já tem aqui nas outras cidades vizinhas, que já tem lá as maracutaias. Você entendeu? Então, isso para nós é a coisa mais importante que pode existir. É você chegar, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Estou em paz, vou descansar, que amanhã eu vou levantar e vou trabalhar. Mas não carrega aquele peso na consciência que tem os outros municípios aí, que às vezes o coitadinho paga os seus impostos e deixa de comer um pãozinho com café de manhã para pagar os seus impostos. É sagrado. E muito sagrado. Então, agora, você acha que vale a pena vocês fazer uma administração sabendo que tem negro pobrezinho, que não tem onde morar, às vezes falta o que comer na casa, e você numa boa? Graças a Deus, aqui em Piedade, são tudo conscientes. Tem erros? Tem sim. Ninguém é perfeito. O ser humano também tem os seus defeitos, como aconteceu até na gestão passada do PT. O caso desse que vocês acabaram de falar da água aí, do Sabesp, veio de lá. E isso daí a gente pode retorcer que não há o que fazer. Por que que eu digo mais ou menos assim? Mais ou menos porque... como é que eles vão? Como é que você não vai entregar um negócio para a Sabesp? Como é que você vai pegar a Sabesp de volta? A indenização que indenizar essa gente? Apesar que é só eles entregarem para o município, não vai entregar. Você pode até entregar aí depois, para você indenizar eles. A que município? Logicamente, que nós vamos ter que correr e fiscalizar, porque tem muita coisa errada. E também não concordo com essas faltas que eles fazem, vão quebrando tudo aí, largando de qualquer jeito. Entendeu? Tem muito erro. Como o vereador Daniel Dias Moraes, ele teve assim foi feliz nesse requerimento. E tem apoio de todos nós. Mas que não é fácil, não é, porque é um órgão que você já imaginou. Você já imaginou se Deus o livre, guarda? Eles falam, não vai dar mais água à Piedade, até vir outra água, o que eles vão fazer? Então, é um caso complicado. Eu espero que esse problema aí, a gente vai atrás, mande documento, vai o próprio gerente da Sabesp, em cima dele, que por sinal é um cara muito, muito legal. Se você for conversar, qualquer vereador que for lá conversar, ele está lá tranquilo, de portas abertas, para atender qualquer um de vocês. Né? Eu tenho conhecimento com ele, já precisei dele, ele faz o que pode, só que depende lá de cima. Né? Então, gente, nós por todos os problemas que estamos passando aqui, com estrada ruim, máquina socateada, chuva demais, nós temos que dar um pouco assim, de chance até o governo, esse governo se acertar. Né? Até ele se acertar na situação, porque eu tenho certeza, esse prefeito que está aí, ele é um bom administrador. Ele já está provando isso. É o caso aqui da eu vou contar só, dá tempo, eu vou contar só o que aconteceu. No lixão tinha lá um galpão que cobrava lá R$8.000 por mês. Esse galpão, eu fui lá ver, tinha lá simplesmente uma lona por cima, 4 ferros afincados, e estava lá, R$8.000 por mês. Aí eu fui e conversei com ele, até mandei um requerimento aí. O que aconteceu? Ele foi atrás do pessoal velho, aquele cobrador, e falou, não, nós não vamos pagar. Nós não vamos pagar vocês. Não é justo. Vocês querem receber, vocês vão receber na justiça. Mas nós não vamos pagar. Porque, caso, o baracão lá é o quê? R$1.500 por mês, R$1.000 por mês. Aí ele falou, vocês não querem vender o baracão? Vendemos. Quanto vocês querem? R$80.000. O que ele fez? Ele falou, eu dou 20. Se quiser 20, é nosso, senão... Venderam por R$20.000. Então, quer dizer que 2 meses já paga o baracão. Então, veja bem. Vamos ver que a coisa é olhar e ele tem esse olhar por dinheiro público. Aquele hotel, ninguém teve coragem de mexer naquele hotel. Aquele hotel hoje é da prefeitura. Se ele conseguir reformar aquele hotel lá, vai economizar R$40.000 por mês. Por mês de esse é dinheiro público. Né? Então, nós, vereadores, exatamente o que vocês estão fazendo, não estou tirando mérito de ninguém, vereadores. Vereador tem que ser assim mesmo, trabalhar em cima de indicação, para mostrar que está fazendo serviço, indicação, requerimento, e cobrar a administração pública. Mas o momento que eu acho, na minha opinião, que é nós ter um pouquinho de paciência. Ter um pouquinho de paciência. Se passar lá 6 meses de uma administração, aí sim, a gente tem que começar falando, não, agora tem 6 meses, que nem o caso dos tratores, que está tudo lá, levado a breca. Tem trator lá que custa R$16.000 para arrumar um trator. Então, como é que você vai pegar, já jogar R$16.000 lá num... Entendeu? Então, gente, só para concluir. Eu tenho 1 minuto para concluir. Isso eu digo para vocês, vereadores. Nós vamos sim. Eu estou junto com vocês e eu tenho certeza que eu, com o compadre Daniel Monai, queremos uma Piedade. Nós queremos uma Piedade melhor. Nós, tudo aqui, você vê que todo mundo está querendo. Assim, o objetivo nosso é um só. E nós vamos conseguir. E nós já temos uma Piedade melhor em vista dos outros. Mas nós queremos melhorar mais. Obrigado, presidente. Quem? Maurinho? Tem 2 minutos para falar. Você quer deixar para a próxima? Mauro Vieira Machado. É Godinho.
Peço dispensa dos cumprimentos.
Não está marcado aqui.
É uma voz bem rápida mesmo. Eu gostaria também de parabenizar a todos os vereadores pela forma que está trazendo aqui esses problemas do município, que a gente sabe que é grande a demanda, é enorme. Né? E é isso mesmo, gente. Eu espero que a gente continue dessa forma até o final do mandato, porque isso mostra realmente o trabalho da Câmara. E falando também com relação a sucateamento das máquinas, Esse problema que a administração de hoje está passando não é novidade. Por quê? Na época de Jeremias, eu lembro também que ele passou um sufoco. Só que no caso dele, era todas as máquinas quebradas. Né? Depois, a Vicentina também passou um sufoco, com o problema das máquinas também. Né? E agora a administração do Tadeu também está com esse problema. Então, na verdade, não é uma novidade, mas sim já é normal isso acontecer no início da administração. Infelizmente, a gente tem que ter um tempo mesmo, né? Dar esse tempo para eles poderem regularizar a situação. E é bem isso, gente. Gostaria de parabenizar também os trabalhos da casa. É dessa forma que tem que ser. Até o final, se Deus quiser.
Vereadora Marli, a senhora fica para a próxima, que o nosso tempo já se esgotou. Até ali seu nome, lugar mal, porque eu estava sem óculos. Desculpa aí, viu, vereador? Não havendo mais projeto em pauta para a ordem do dia, e nem vereador escrito em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão.